Estamos aí, boa noite para a galera. Pedro, grande garoto.
E
Você
aí,
tá assim?
Savalinha?
Você tá assim?
Opa! Ah, tem que ser a
Opa!
câmera. Peraí, então vou ter que rearrumar aqui meus livrinhos aqui.
Não se preocupa, não se preocupa. Tamo junto.
Beleza. Você deve estar com uma pilha de CD aqui, eu estou com uma pilha de livro
Exatamente, exatamente. CDzão aqui já guardando tudo, botando ele aqui para ficar em pezinho. Essa é a manha.
Vamos ver se eu não vou derrubar o telefone ao longo da nossa live algumas vezes aqui, mas tudo bem, vamos lá. Tá
Mas
bom
faz
aí?
parte, vai estar ótimo. Cururau! Não é porque a gente está na live que a gente vai cumprimentar diferente.
É, vai ficar fingindo que não é amigo há 220 anos, né?
Vou falar nisso, a única pergunta que tem nessa live é: você lembra quando é que a gente se conheceu?
Caramba, já assim na seca?
Essa, o resto a gente vai levando.
Savala, a lembrança que eu tenho tua, cara, foi assim, ó. Na verdade, você sabe que o HD tá meio chamuscado, né? Mas
De ambos, né, velho? De ambos, né? Mas vou te dar uma lembrança. Aniversário do Fivers, Maracanãzinho.
Maracanãzinho, exatamente. Você tava lá com. Eu me lembro de você com erva doce.
Erasmo, erva doce e
É.
roupa. Eu fazia uns três ou quatro naquela
Caramba, meu. É, tu era, pô, coringa, né? É.
época.
Mas
Aí,
aí
aí.
eu me lembro, na verdade, a minha lembrança mais nítida sua foi quando a gente começou a se cruzar ali na Odeon, no estúdio, né? E aí já era, isso já foi mais ou menos ali na época da
Começou
gravação do Passo do Rui.
Flui. É. Mas eu já estava no Paralama. Foi quando
Não, 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 tá certo. Foi no final da gravação do Cinema Mudo, quando a gente estava mixando o disco ali, não sei o quê, e aí você tinha um delay digital MXR.
Mas esse a gente usou no Passo do Luz. Você está confundindo a coisa. Está
Ih,
misturando
caramba!
os discos. Não, foi assim. Aí
Então é.
acabou o show, fui lá numa Kombi, que a gente, vocês iam embora para casa numa Kombi, uma coisa assim. Acho que era uma
Não
Kombi.
foi aquela que você fez ligação direta com o Léo Garrido, não, né?
Não, isso já foi
Essa é
depois.
outra Kombi.
Que aí eu falei, pô, gostei do som, gostei pra caramba, não sei o que, babá. E o Herbert me mostrou óculos no violão. Aí eu lembro, eu falei, pô, toca isso aí de novo. Aí eu falei, toca isso aí de novo. Aí eu falei, cheguei pro Zé e falei assim, Zé, quero trabalhar com vocês. Aí ficou todo mundo, ah, pô, o cara tá de sacanagem, pô, vai tocar o Flamengo pelo América, não sei o que. Foi assim que a gente se conheceu, numa Kombi,
Pode crer.
E vocês, os quatro, né? Com o Bigão cinco. E eu cheguei lá, pô, galera, me amarrei, muito legal, blá, 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 blá. Aí o Herbert mostrou a música e falei, eu quero trabalhar com vocês. Foi assim.
Cara.
Aí o delay foi no Passo do Luz. Foi no
É,
Passo do Luz.
foi depois, né? Foi
Veio,
depois.
acho que era um clube, um amplificador de guitarra pro Herbert e um delay digital. Era um clube, não era um clube? Não lembro mais que raio de
Podia ser,
amplificador.
é. De repente era
Um
esse amigo lá.
amarelinho, pequeno.
É. Cor de
Acho que era.
abóbora.
Aí eu já fui. A gente começou a se cruzar já no estúdio lá na Odeon.
É.
Mas foi
Não,
assim.
pois é. E aí, eu me lembro que você ainda fazia. Você ficou meio tempo exclusivo com erva, né? E aí depois a gente começou a trabalhar só a gente, né?
Eu lembro do primeiro show da gente, no circo, num picadeiro, lá em Porto Alegre. Que
Caramba,
era um.
aquele senhor tava lá já.
É, foi o que eu fiz, aquele que era um fedor desgraçado, aquele padeiro. Dá para ficar aqui, não sei o quê. Esse foi o
Cara,
primeiro show.
tinha uma bosta de elefante, né? Na hora que a gente foi entrar lá. Eu acho que foi isso que deu sorte para os Paralamas. A gente pisou naquela bosta de elefante, deu uma sorte até hoje.
Isso faz pouco tempo. Agora,
Oitenta e três.
eu vou lembrar de uma historinha que foi assim, a gente foi para São Paulo, depois do Passo do Luz já bombando óculos, já tava tudo lindo, aí teve um show, lá em Sampa, e pô, toda vez que ia pra Sampa eu queria ficar com a minha galera, rock and roll, não sei o quê. E o Zé, não, tem um jantar aí pra gente jantar. Falei, pô, Zé, livra dessa daí, jantar, tô fora, pô. O negócio de jantar é gravadora, é rádio, a minha parte não tem nada a ver com isso, deixa eu ir embora. Não, não, fique. Falei, pô, mas peraí, Zé, pô, deixa eu ir toda aqui em Sampa, quero ver minha galera. Mas não, eu tenho que ir. Aí eu fui contrariado pra caramba, né, bicho? Eu não sou chegado a esse negócio de reunião e tal. Aí
RP,
tá lá,
né?
puta, aquele negócio e tal, e um discurso, outro discurso, não sei o quê. Aí eu não lembro quem era, se era o Jorge Davidson, que foi que pegou e foi dar um disco de ouro, para os Paralamas. E aí eu tô ali já, tipo assim, pô, legal, ah, mas isso aqui. Aí o Ebert começa a discursar. Esse disco de ouro tá aqui, ó.
Que maneira.
Guardado até hoje, foi o meu primeiro disco de ouro. Que o Ebert falou
Pô,
assim: esse disco aqui eu vou dar pro cara mais visionário que eu já vi na minha vida, não sei o quê. E era por isso que o Zé tava forçando que eu fosse ao jantar.
mocosou, né? Não quis dar spoiler, né?
Tipo assim: não, você tem que ir, não quero saber, você tem que ir. Eu falei: pô, mas cara, não tenho nada a ver com isso, é gravadora, bicho. Não, você tem que ir, você tem que estar lá, não sei o que lá. Aí foi assim que eu ganhei meu primeiro disco de ouro.
Pô,
Que era
que
um disco.
maneiro.
Era um disco pro Paralamas e o Ebert deu para mim desse aí. Lembra disso?
Cara, tô chamuscadaço. Tô muito chamuscado. Não tô lembrando disso aí, cara.
Isso faz lá. Bom, mas Rock in Rio você lembra, né?
Claro, pô. Rock in Rio. Não, vamos tentar fazer essa timeline render aí. Eu me lembro da gente viajando muito, né?
Porra.
Fazendo muita danceteria ali no final de 83, né? A gente tocava em tudo quanto era espelunca, né, Savala? Como era difícil, né, antigamente?
Quantas
Neguinho
vidas você teria que eu
tinha
não
que
lembro?
se virar nos 30, cara. Hoje em
Pô,
dia, você chega no lugar, tem um rider, já tem tudo lá.
eu
Monitor,
lembro.
PA, microfone, luz, o caramba. A gente chegava lá, cara.
Eu
Só
lembro
tinha
que
o
uma vez.
amendoim, cara.
Eu lembro uma vez que a gente foi fazer um show aqui no interior do Rio, tinham três microfones para fazer.
Loucura, cara.
Três
A
microfones.
gente ralou muito a bunda no asfalto, cara. Pô, não é
É, nego,
brincadeira,
acha
não.
que veio tudo do céu, que é chuva, que ninguém não ralou nada. Aí se ralou pra caramba, bicho. Eu lembro que a gente fazia cada show em cada buraco, que um olhava pra cara do outro e fazia assim, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui?
Era muita aventura mesmo, cara. Impressionante.
E desbravamos lugares que ninguém tinha ido ainda, né?
É.
Os fins de mundo que a gente não, ninguém tinha
Não,
ido ainda.
e tem um detalhe. Se lembra que você ia fazer o PA e a gente não tinha técnico de monitor, bicho.
É, às vezes
Ou
eu tinha que
seja,
fazer o monitor. Às vezes eu tinha que fazer o
levar
monitor.
era tipo, né, dois em um, né? O bicho pegava de todo lado, bicho.
Cara,
Mas
mas
ó, a
era
gente
legal.
era tudo no sangue mesmo, cara.
Mas era legal, porque a gente tinha muita garra, né? A gente tinha, tipo assim, adrenalina mil, né? Para qualquer perigo, opa, vamos nessa, estamos dentro, não sei o quê. Era muito legal para essa adrenalina que a gente tinha junto, encarando qualquer uma, né? Encarando
Não, e
o que viesse.
era muito engraçado porque você, pô, tu era um cara que já tinha uma estrada, né?
É.
E aí começou a andar com a gente, e aí no camarim só tinha danape, né?
Blitz! Blitz!
Você, pô, que banda de rock é essa? Cadê o sexo, drogas e rock and roll, porra?
Quando eu tava fazendo erva e Paralamas, que aí contava as datas, né? Bom, eu saía do show do Erva Doce, louco, completamente louco, e escuto direito. Aí entrava no ônibus do Paralamas, tadinho, Liz, pô, que porra é essa, bicho?
Pão de mel, chocolate.
Eu lembro que eu pedi pro Zé botar no contrato 1 litro de uísque pra mim. Bateu no camarim, porque não tinha. Era Blitz, que o Ebert tinha feito uma propaganda pro Blitz, pegava Blitz para tudo quanto era lado, bicho.
Blizz, pode crer, sabe? Eu confundi com o Danato que veio
Não,
depois.
é Blitz, que eu lembro que eu gravei um
Era
jingle com o
aquele
Ebert.
iogurte de
Garrafinha.
garrafinha.
Eu lembro que eu
Pode
gravei um
crer.
um jingle para Blizz com Herbert, e aí a gente ganhava Blizz até não aguentar mais. Putz, eu olhava aquilo e falava, pô, tem nada a ver comigo.
Não, e você vê, aí andando mais um pouquinho, quer dizer, a gente foi fazendo show, tudo quanto era canto, e aí, logo depois do Rock in Rio, né, antes do Rock in Rio, a gente ainda estava fazendo show em muita espelunca, né?
Pra
Na
caramba, pra caramba.
Serqueria, não sei o quê. De vez em quando era um ginásiozinho, mas com aquela acústica linda, né? Aquele equipamento totalmente
Tem uma
meia-boca.
caixa que você viu que está soando até agora lá naquele ginásio.
Pô, tá lá, tá reverberando até hoje lá. Aí, pano rápido, depois do Rock in Rio, né? Quer dizer, o Rock in Rio a gente pode falar uma live inteira
Depois.
aqui sobre o Rock in Rio.
Depois a
Mas eu
gente
lembro
fala.
que logo depois do Rock in Rio, que a gente estava bombadaço, a gente começou a fazer muito show. E aí a gente teve a sorte de conhecer nosso querido Panam, né? Roberto Ramos.
Não, eu já trabalhei com ele, já trabalhava com ele já faz tempo. Até aquele show da bomba do Rio Centro, a gente fez junto, era eu e Roberto.
Caramba!
É, aquele
Pô,
show
Roberto.
da bomba, já era eu e Roberto. Eu vim de São Paulo, né? Lembra?
Claro, claro.
E a
Não,
galera lá.
para a gente foi novidade conhecer o Roberto, que ele tinha acabado de fazer uma turnê com o Djavan,
É.
que ele era meio exclusivo do Djavan, e aí a gente emendou com ele, né? Fizemos uma turnê aqui pelo interior de Minas, e foi a primeira vez que a gente trabalhou com ele, e foi fantástico, né? A gente parecia que estava no Rock in Rio, cara. O som era impecável, o equipamento todo demais, o som bom pra caramba.
É. É, e aí,
E
final
aí
da
foi
história,
outro
Djavan
lance que
perdeu.
a gente fez essa parceria com o R4 e passamos anos trabalhando, né?
É, Djavan perdeu o Roberto, não teve jeito. Perdeu bacana. E aí a gente ficou anos com o Roberto, anos.
Ele e Ricardinho, né? E aquela
É.
turma bacana que eles sempre trabalhavam. Rico maneiro.
Tonho, Dalvino,
Dalvino,
era a
pô.
equipe do R4.
Era
Até
demais.
aquele som, eu lembro uma vez que a gente foi fazer um festival na Espanha, e aí chegou eu e o Roberto lá com um equipamento inglês, num ginásio lá. Era o primeiro festival de rock que a gente fez, o primeiro festival de rock, a gente fez uns mil o primeiro.
Ibero-americano. A gente saiu de Monte. Se lembra dessa? A gente saiu de Montevidéu para lá, que a gente ia fazer um show com a Legião, choveu, aí o show foi cancelado e a gente tinha que ir embora no dia seguinte.
É, meu Deus do céu. Eu lembro também que eu fazia Legião. Eu não sei o que que acontecia. Toda vez que um paralama se machucava, eu ia emprestado para alguém. Fiquei com Legião. Um tempão fiquei com Legião. Até fazer o disco deles, né? Até fazer o dois. Eu lembro que eu fiquei, pô, fiquei, acho, uns 6 meses. Eu não sei se foi quando você sofreu o acidente, se foi quando o Herbert
Acho que
sofreu o
foi, é.
acidente. Eu
Não,
não lembro mais.
o Herbert quebrou o braço foi em 89. Foi
Ah, então não. Então
muito
foi
depois.
quando você. Qual foi quando
Foi
você
quando
teve o
eu
acidente?
quebrei a perna no acidente em Porto Alegre.
É, e aí eu
Agora,
fiquei.
Samala, aproveitar que a gente está aqui. Conta pra galera o que que era o Renato Russo cantando, bicho.
Cantando?
É, ao vivo
Cantando?
ali.
Era foda, o cara mandava pra caramba. E ele tinha um carisma que eu só conhecia igual o do Ebert, de fazer o que eu quisesse com a galera. E era um carisma completamente diferente do Ebert. Porque o Renato, ele no palco parecia agressivo, né? Parecia que ele impunha o Renato, né? E não era nada daquilo, né? Mas ele no palco parecia que ele impunha, ele mostrava assim um Renato agressivo. Eu não sei se agressivo é a palavra certa, mas ofensivo, vamos chamar assim que é melhor. E ele cantando, bicho, ele fazia o que ele queria com a galera, bicho, ele fazia o que ele queria. O Web
Não,
já era o contrário. O Web já é um carisma de festa, né? O Web
é,
falou, levanta
mas
a mão, vai, levanta a mão.
eu digo assim, tecnicamente cantando, não, né? Me lembro que você
É.
falou para mim, uma vez eu estava na mesa com você fazendo o show da Legião, e o fader do Renato estava aqui embaixo, e o fader da banda toda estava lá em cima.
Ao contrário da gente.
Ao contrário da gente, exatamente. Esse detalhe é interessante, né?
É, porque
Conta aí pra galera.
ele tinha o
O Renato
potencial de voz. Ele tinha o
emitia
potencial de
muito,
voz.
né?
Mandava ver, cara. O coitadinho do Shuri ficava com a membrana. É, se ele se empolgasse, então, putz grila. Aí mandava voz mesmo. Ele cantava muito, né? Renato era fantástico. Além de ser um tremendo cabeça, né? Um
Né?
cara que escrevia pra caramba. Eu adorava ficar com o Renato porque eu era companheiro de quarto dele, né? Então a gente ficava madrugada conversando, falando de rock, falando de música e tal. Ele tinha uma cultura fantástica, eu adorava conversar com ele. E na hora do show, ele tinha as coisas dele, né? Hoje eu não vou entrar, eu vou entrar, não sei o quê. Aí tinha aquelas coisas, normal, normal. E aí eu lembro que teve um show que ele falou: não vou entrar, aquela porra lotada, cara, gente pra cacete. Ele: ah, não vou entrar, não tô bem. Peguei no palco, joguei pra frente, ele trouxe. E corri pra mesa de som, bicho. O show comeu, bicho. O pau foi
Cara.
dentro. Mas é, aventuras de estrada, né? Lembro de uma que você vai lembrar que você vai morrer de rir. Já bem pra cá, depois Rock in Rio, não sei o que. Acho que depois Big Bang. O Big Bang, acho que era depois do Big Bang já. A gente no meio do show, o Herbert empolgadão. Quando ele vai dar o último acorde, pum, ele some no palco. Lembra disso?
Cara, foi São José dos Campos. O Madeirite lá furou, ele afundou.
Parecia efeito especial.
Cara, e
Cara, eu
aí
nunca
foi,
ri tanto. Eu nunca ri. O pior é que fiquei
foi
preocupado,
na
mas.
última bordoada, né, da música. E aí todo mundo preocupado se ele se machucou, se ele... Aí, quando viu, ele saiu pelo outro lado, lá do palco, subiu a escada e estava bem. E a galera toda... E o
Não, aquele
Roberto
dia.
Ramos chorando de rir, né?
Eu lembro que até o final da temporada, qualquer coisa que acontecia, eu pulava da mesa de som e sumia na mesa.
Lembrei dessa. É o meme, né? Você fez o meme da sumida. A gente lá e a gente
Qualquer.
tocando e se borrando de rir, né, cara, quando você fazia isso.
Ninguém entendendo nada, né? Porque isso era nosso. A gente nunca. A gente tinha um controle mesmo à distância, porque a gente ficava ligado o tempo todo, né? A gente ficava muito ligado o tempo todo. Então, quando começava a ficar esquisito, eu pegava e fazia aquela palhaçada, eu pulava e sumia, e eu começava a rir, e o público não entendendo nada.
Não, a gente ria muito, cara. Era muito, muito divertido tudo. Era muito
É.
astral, né? A gente tava na estrada, era diversão o tempo todo, cara. Pô.
É, e os nossos shows com os internacionais? Before,
Também. E o
como é que chama?
Beforte.
Aquele da França que é africano. Como é que era o nome daqueles?
Kassab.
Kassav, que eu adorava também. Porra, era muito bacana. A gente fazia
Muito
show com
legal.
esses caras assim. Era
Jimmy
tipo assim,
Cliff
o
também, né?
Jimmy. Mas o Beforte era minha paixão, né? Minha
É,
paixão
nossa.
mundial, tipo assim, o Beforte. Quando a gente. Eu lembro que a gente, quando fez Inglaterra, ou foi mixar o disco, não sei o quê, que vocês foram assistir o show do Forte. Eu não pude ir. Ou eu estava mixando, ou eu já tinha voltado, eu não lembro mais o que tinha acontecido. Que aí vocês foram ver o show do Forte, eu fiquei muito puto. Eu falei, porra, da minha banda, a única banda que. A
Cara,
gente assistiu tudo.
Savala,
A gente assistiu show junto. A
conta
gente
como é
ia.
que foi essa mixagem do Bora Bora, bicho.
Ai, meu Deus do céu. Cara, não, o mais legal de tudo é que tudo que podia dar de errado no Bora Bora deu, né? Tudo, tudo. Fita que acabou, que não tem mais, que acabou o óxido.
Soltando óxido.
Eu trouxe a mix em DAT, ninguém tinha DAT no Brasil. Nem a
Pois é.
Globo tinha DAT. Se não fosse um beta que a gente conseguiu com o Egberto Desmonte, que era o único que tinha, não tinha Bora Bora, não existia Bora Bora. Mas.
Caramba.
Eu lembro da gente ajoelhado, eu, Herbert, você, passando uns dias assim, era a última passagem que tinha, era a última que podia passar, e rezando para ela não engasgar, para poder chegar até o fim, cara.
Pra
Putz,
fita não
aquilo.
agarrar, né, na
É,
cabeçote da máquina.
meu Deus, aquilo foi assim de chorar, né? E tipo
Né,
assim,
foi.
é o que temos para jantar, não tenho o que mexer. E eu, teve mais uma que você não lembra. Eu lembro que a gente chegou lá, botaram um técnico de merda para mixar o disco da gente. E eu e o Renatinho ficamos a noite inteira lendo o manual da mesa para poder no dia seguinte falar: bonitão, obrigado, valeu, você é um máximo. E a gente sentar e assumir a mixagem.
O cara ficou só ligando o cabo, né? Ligando o cabo boy só, né?
Porque botaram um técnico lá que a gente ficava olhando assim e falava: isso não vai render nada, isso aí não vai acontecer nada. E ainda teve que gravar o Decan lá, como é que era o nome dele? O
Gravar o quê?
jamaicano. O Decan, que a gente gravou lá.
Ah, sim, claro, é. Peter
Como é que era o
Metro.
nome dele? Peter Metro, Peter
Metro.
Metro. É, que a gente gravou
Internet,
lá,
a
hein?
gente gravou lá a voz, pode crer.
Só tinha a base, né?
É.
Aí, era para ser instrumental, lembra? Que aí pintou o Peter Metal lá e começou, virou um dub bacana.
Pode crer.
Tudo que
Bem
podia
lembrado
acontecer,
dessa.
tudo que podia acontecer de errado no Bora Bora aconteceu. A gente aprendeu muito, aprendeu pra caramba, tudo de uma vez só, assim. No primeiro que eu peguei, falei, ah, não pode! Cara, foi uma coisa assim, ou aprende ou se mata, não tem jeito. Não tem... Porque, pô, tudo deu errado, cara, tudo, tudo. Eu lembro da gente brigando, o Herbert, abaixa a voz, eu falo, sobe a voz, não, baixa a voz, tem muita voz. Aí chegou aqui e ele, a voz nenhuma. Porra, cara.
Caramba.
Teve tudo, tudo, tudo pra dar errado, eu lembro. Eu não sei como é que o Bora Bora vai sair. Aí agarra aquele disco, tipo assim, na mão de um outro estar, vai assim, não, vamos gravar tudo de novo. Isso não funcionou.
Faltou pouco para isso aí, né?
Não, faltou quase um fio de cabelo, né, bicho? Porque... Aí
Mas
eu
no
lembro
final,
desse.
cara, eu não me lembro se ele foi remasterizado, não chegou a ser remasterizado, né? Mas na
Não,
hora do
não.
corte, rolava aquela história do corte, né? Na hora do corte,
Putz.
deram uma arrumada lá, braba, e
Não.
salvou, né? Porque o disco não é tão som legal, né? O disco
É,
não é um som
não, e
legal, bora, bora.
depois ainda foi remasterizado. Não, a gente
Tem um puta
mixou
som,
legal. A
né?
gente mixou legal. Mas ficou aquele negócio de pouca voz, ficou aquelas coisas que não estavam no padrão brasileiro. Entendeu? Estavam fora do padrão brasileiro. E a gente não estava muito preocupado com isso, né? Mas queria fazer a nossa parada. E peitamos e funcionou. Mas eu lembro que o diretor da companhia na época reclamou pra caramba, esse disco está sem voz, não sei o quê, aquelas coisas. Eu falei, é assim mesmo, vai
Era
acostumando.
Beto Boaventura,
Já era o Beto?
né? Era o Beto. Agora, falando sobre essas coisas, esses padrões aí, Saval, eu me lembro, né, que quando a gente entrou lá na gravadora, até o nosso primeiro disco foi um disco muito. A gente foi muito complacente, né? A gente estava lá e acabou
É o
fazendo tudo que o
primeiro.
Neguinho falou que era para fazer, a gente fez.
É,
Botaram
primeiro.
backing vocal dos Golden Boys, né? Mandaram o Herbert fazer uma parte extra lá no Vital e não sei o quê.
Trocaram isso aqui, porque não tinha refrão.
Chamaram o Léo Gandelman para fazer um naipe para gravar lá a música lá do Volúpia. Que mais? Não, a gente concedeu tudo, né? E aquele som que a gente não gostava, né? Era um som que a gente não gostava. Falei, pô, vem cá, os caras não estão vendo que esse som não está condizente com a banda de rock. E
Era o
a
som
gente chegou
padrão.
lá e a gente lembra como.
Você vê, a Blitz vai para o mesmo som padrão. A Blitz vai para o mesmo som padrão. Que não tinha nada a ver com o som da Blitz. Entendeu? Era uma padronagem que rolava no.
Exatamente. Mas tem um negócio aí que era bom a gente entender, porque a Odeon tinha um estúdio que foi montado lá pela EMI, né? Então, os ingleses são os reis do áudio, os reis, né, da cocada, né?
Bicho, aquele
E aí,
estúdio, aquela sala, amigo.
pois é, eles tinham tudo de bom, tudo do bom e do melhor, mesa boa, né? Soundcraft.
Microfone.
Soundcraft não, aquela mesa era. Qual que era a marca mesmo? Aquela mesa.
Não, não era Midas, era.
Não, era Soundcraft mesmo.
Não,
Aquela
esses depois.
Soundcraft bem, bem foda mesmo. Do Estúdio 1.
Né?
A mesa do Estúdio 2 era a mesa dos Beatles, né? Aquela mesa com aquele fader de. Parecia fogão, né? Fogão antigo.
Avião, avião.
Mas aí, cara, eu acho que. Aí tinha aquele cara lá que era o chefe do setor, que era o Zoltan Merck, né? Aquele. Acho que ele era
Gringo.
belga, não sei o que que ele
É,
era,
belga.
holandês. O
É o
alemão,
belga.
sei lá. E o cara, ele ficava lá olhando todo mundo trabalhar, né? Era um negócio assim, parecia um bedel, né, de escola. Ele entrava nos estúdios, pô, o Zoltan Merck tá aí. Era um negócio assim, meio, pô, tira esse
Ó,
idiota daqui, pô. Qual é?
eu lembro que quando a gente gravou Erva Doce, a gente gravou lá na Toque, não sei se fizeram a demo. E a gente tirou, eu e o Marcelo tirou um puta som do Erva Doce. E aí eles fecharam com a EMI antes de vocês. E a gente foi ouvir a fita lá na EMI. Cara, era uma merda. Aí eu olhei pra cara do Marcelo e falei, meu irmão, isso aqui tá tudo fodido, porque o som que a gente tá tirando lá não tá, a gente não tá ouvindo aqui. Puta, foi uma revolução dentro da Yamaha, tu não tem? A gente
Caramba.
mexeu caixa, gráfico, tudo que falei, pô, até chegar no que a gente. Porra, parâmetro da gente é isso aqui. Cara, foi uma revolução lá dentro que você não tem ideia. Antes de vocês chegarem.
É.
Antes de vocês.
Não, e mesmo na hora que a gente chegou, porque isso daí não era também para qualquer mamulengo que chegava lá, né?
É.
Só o pessoal mais top, que já estava gravando no Estúdio 1, que já tinha os caras lá que sabiam tirar um pouco mais de som, né? Da batera, da sala, seja lá o que for. Mas quando a gente chegou lá, cara, a gente sentiu aquilo parecia uma repartição pública, né? Você não podia mexer em nada. Não, não, o bumbo tá bom aqui.
Era padrão. Eu lembro que eu sofria isso pra caramba, por exemplo, com o Luigi lá na Philips, na Polygram. Então, acabou de gravar a Maria Bethânia, era um som de batera. Eu chegava para fazer Erasmo, era o mesmo som de batera. Eu falei, ô, oh, como assim? Não, 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 porra, o pau comia direto. Isso foi. Não pode botar franja na voz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Falei, isso não serve para mim, não. Isso não vai dar certo para mim, não. Eu
É,
lembro que eu
porque.
falei pro Marcelo, eu falei, Marcelo, deixa eu voltar pro meu estúdio lá, que lá eu sei o que eu faço, faço o que eu quero, ninguém me enche o saco. Ele falou,
Cara,
não, fica aqui, fica aqui.
a gente sabe que, porra, áudio é um negócio que tem muitos padrões, né? Tem regras a serem obedecidas, né? Para
Sim.
microfonação,
Sim.
padrões, né? De equalização, caramba, quatro. Tem uma coisa técnica que ajuda muito a tirar um bom som. Mas você tem que saber usar isso de uma forma criativa, uma forma, né, legal, né? Não adianta você. Não, o padrão é esse aqui. Aí, pô, tu vai ouvir e tá uma merda, o som não dá, né? Tem que sair do padrão, então, né?
Nenhum disco da gente está no padrão, a não ser o primeiro. Vai. O resto você vai ver que não
É.
tem nada a ver
Era o
com o padrão.
padrão ruim, né? Aí,
Porque
tudo
a
bem.
gente
Aí a gente arriscou tudo. No passo do leão, a gente falou, cara, vamos fazer o que a gente quiser aqui. A nossa sorte é que Miguel Plopes, que tinha saído da Odeon, o Jorge Davidson assumiu a direção artística, ele deu carta branca para a gente fazer tudo, né? E o Zoltan Merck também foi embora, né? Então a gente falou,
foi
pô,
junto comigo.
agora vamos fazer a festa aqui, né?
E
E
dali para
virou.
frente você vê que mudou tudo, muda todo o parâmetro de som da
É.
EMI.
Total.
Da
Pô, tu lembra quando o Carlão chegou lá no estúdio com os PZM? Foi demais, né, cara? Foi impressionante aquilo. Foi muito
aquela,
legal.
aquele microfone quadrado, eu falo, pô, que porcaria é essa daí, bicho?
E tirou um puta som, né, cara?
Cara,
Mas a
não, mas é.
bateria sozinha com aquele microfone já tava boa, né?
A gente é, de uma certa forma, a gente veio junto com a evolução também da técnica, que foi vindo, embora fosse aqui muito lento no Brasil, era lento pra caramba, mas já estava na evolução, entendeu? Já estava criando os microfones diferentes, mesa diferente, equalização diferente, compressão diferente, efeito diferente. A gente veio acompanhando, a gente teve uma certa sorte também
É. É.
dessa mudança
Não,
dos
aí
anos 80.
a gente viveu essa época aí que era assim, né? Você gravava aí, pô, não tá muito legal. Aí ele, não, na mixagem a gente conserta.
Essa é a palavra-chave, né? Não, deixa comigo que na mixagem eu dou um jeito. A
Não, na
palavra.
mixagem a gente conserta, não tem problema não. Aí
Depois, com o
chega lá
passar.
na mix, né? Aí, pô, mas vem cá. Tá com um pouco grave. Não, na hora do corte a gente compensa.
Não, não. Aí veio depois a palavra mágica. Não, fica tranquilo que a masterização conserta.
É. Não, nessa época ainda era o corte, porque era aquele processo de fazer a matriz do disco, que era uma agulha que cortava
Eu
os
sei, eu
discos
sei.
de metal, né? Falando para o
Que
pessoal que
rezar,
não está entendendo a nossa conversa muito elevada.
a gente tinha que rezar pro cara do corte e não ter brigado com a esposa, né? Pra
Pois é.
ter dormido
Senão saía
bacana.
capando tudo, né? Capava alto, capava baixo.
Comprime aqui, comprime ali, corta essa porcaria agora.
Pode. Não, e aí, quem era esperto na parada, os produtores, né, os artistas, sabia que, pô, tinha que mandar o produtor lá na hora para ouvir, na hora que o cara
É, cansei
cortava a
de ir.
matriz, né? Eu me lembro,
Porra.
você fazia isso, o Liminha fazia isso. Não, vamos ouvir para ver como é que tá. antes de mandar para a fábrica, que senão vai mandar para a fábrica uma merda, o disco
e a gente
merda.
E a gente recebeu o disco teste do
também,
corte. Recebi o disco teste para provar, porque senão só Deus sabe que vinha. Porra, eu lembro do Big Bang, cara, que o Herbert ouviu a porra do disco dele, tinha queimado os glitters da caixa dele.
Caramba! Deve ter sido um susto e tanto.
Não, ele me liga desesperado. Isso tá uma merda, eu não tô ouvindo nada. Eu falei, porra, Herbert, eu estou com o mesmo disco aqui, na minha casa, estou ouvindo, tá um puta assim. Não, tá uma merda, cara, eu não tô ouvindo guitarra, eu não tô ouvindo nada, eu não tô ouvindo... Peraí, tô indo aí. Chego lá, quando liga as caixas, não tem nenhuma.
Caramba.
Ainda pro chapéu, tem que ouvir você.
Agora. Aí depois ficou tudo certo. Também, cara. Agora, outra que entrou pro logbook foi quando a gente fez finalmente o nosso primeiro CD, né? Que foi o D, né? Ao vivo. E ouvindo aqui, eu falei, pô, meu, tá tudo muito rápido, a gente não tocou assim, não. Pô, o Herbert tá parecendo a voz de desenho animado. A gente foi ver, cara, o nego mandou a master com a velocidade errada, eles fizeram os CDs com a velocidade errada.
Ciclagem, de 70 para 50. E aí foi.
Essa
tudo...
foi tremenda, falei... uma cagada, né?
A gente passou por vários bons. Experimentamos todos os estúdios que estavam sendo abertos aqui no Brasil. É, a gente era cobaia de tudo. Se gravava depois que a Yamaha foi deteriorando, né? Que foi mais fazendo nada. A gente começou a gravar em tudo quanto foi lugar por aí. Cara, sendo cobaia.
O digital foi bem legal. A gente gravou lá o Big Bang, né?
É, o Big Bang foi lá. E, cara, não. E lembro que tinha um grave sobrando naquela sala desesperadamente, aí briga com o Mazola, manda mais pra cá, eu mando mais de novo pra ele. Aí, não, porque era um grave que tinha nas pedras lá, que depois resolveu, passou, ficou bom pra cá. Isso
tudo famosa era baixa estacionária, né?
Nosso vídeo aula.
Hã?
Nosso vídeo aula.
Pô, foi demais, né, cara? Pô, até hoje tem gente que vem, agora então com o negócio da internet, né, de mídias, a galera vem e fala, pô, Baroni, comecei a tocar bateria por causa da tua videoaula, João Baroni dá o toque. Falei, pô, muito bacana, cara. Na época foi realmente muito legal, assim, o resultado, né, que foi um produto que estava meio... Era
não,
meio
não na tinha.
Mão ali do que as gravadoras faziam, né? Porque era um negócio muito... Era um nicho, né? Muito específico. Pô, videoaula de bateria. Poucas tinham sido lançadas no Brasil, né?
É verdade.
E aí, pô, VHS, né, cara? Aquela fita.
Eu lembro da gente com o teu irmão lá.
Anos, eu tentei até na gravadora, né? Porque a gente estava lá na gravadora. Eu tentei ver se mudava a mídia. Saía DVD, de repente. Mas não... Blu-ray... Mas aí não tinha verba, não tinha retorno financeiro para nem para pagar uma tiragem, né? Engraçado que depois isso tudo foi ficando mais acessível, né? Mas aí também já tinha passado a hora. Hoje está no YouTube aí, quem quiser ver, o João Baroni dá o toque, está lá.
É o tal negócio, né? A gravadora espreme, e no final escova, sai pelos dedos. Assim.
Exatamente, cara. Muito bravo. Mas, falando especificamente sobre som de bateria, né, Savala? Eu preciso falar aqui para todo mundo que está vendo a gente. Você é um dos caras responsáveis, talvez seja o cara responsável por eu ter o meu som de bateria, né, cara? Porque você sempre foi um cara que entendeu a parada, né? Falou, não, tem que meter a butina nessa porra. E você sempre botava a bateria na frente, né? E sempre deu... aquele peso que, na verdade, todo mundo deveria fazer isso, né? Mas a gente foi, de certa forma, meio pioneiro nisso, porque os Paralamas eram um trio. Então tinha que todo mundo estar ali na ponta do casco, né? Então a bateria não podia ficar meia bomba, né?
Não, eu lembro que a gente
cara que foi muito responsável por ter colocado, né, os Paralamas no lugar que eles ganharam, né? A reputação que a gente ganhou... De sempre ter um som bom, de sempre estar com um equipamento bom, sempre estar né, com tudo super agulhado, né? Então, fica aqui o meu grande agradecimento aí pelo teu trabalho com a gente, que foi realmente muito bacana, cara. Enquanto a gente trabalhou, enquanto a gente teve junto, foi super legal mesmo. Foi um negócio importantíssimo na nossa trajetória, cara.
Eu lembro que o teu amigo aqui era tão maluco que tinha show que eu tinha um som de bateria para cada música.
É. Não, e é os delays saíram direitinho, os reverbs, né, tudo.
Ambiência,
E a gente também, né, cara? Pô, eu pentelhava pra caramba. Até aquela época que eu tentava usar o hack igual o do Copland, lá de botar o delay, que apertava lá a pedaleira e fez tudo
Até eu conseguir tirar isso de você, foi, mas eu consegui. Falei, não, bicho, deixa que eu faço
errado.
lá,
Deixa lá na
relaxa.
frente. Eu falei,
Deixa
ah, tá
comigo
bom. Então,
lá.
é bom que só se preocupa em tocar também. Ficar apertando esse switch aqui, só, pô.
Aquilo, não, sempre dá um atraso, não sei o que, não sei o que lá. E lá não, eu não estou tocando, só tinha que apertar o botão. Era, para mim era muito mais
É.
fácil. Mas eu lembro que
Não,
a gente tinha.
aí eu comecei a me preocupar mais com timbrar, né, os tambores e afinar melhor a bateria e tudo mais. E
E
aí
a
eu
gente
usava
experimentou.
aqueles tambores de efeito, né, quando eu comecei a usar Simmons, né? E Porra, Simmons dava defeito até parada, né, cara? Até desligada dava defeito aquela porra. Mas era um som fantástico, né? Porque era tudo analógico, né? Aqueles osciladores, né? Que tinha aquele grave. E aí eu me lembro que a gente fez aquele tambor que era, a gente chamava de coisa, né? E quando
Foi uma
batia
coisa.
nele fazia um som subwoofer, né? Subgrave, que
Eu ia
tremia o
ficar
telhado do
esperando.
ginásio inteiro, né? Era um negócio
Eu não,
louco.
lembro uma vez que acabando o show, veio o pessoal do exército dizendo que a gente estava usando material bélico dentro do ginásio.
Loucura, né? Não,
Era
isso foi
isso
na
que eu.
turnê do Big Bang, quando tinha aquela explosão, que o sobrinho botava aquela explosão no início.
Que tinha aquela.
E teve uma vez que o cara
Não,
botou
mas.
muita pólvora, eu fiquei com a cara preta, cara, quando explodiu aquele trem.
Eu lembro que a gente ensaiava muito, né, cara? A passagem de som da gente era sempre um ensaio de música
É.
nova, isso aqui. E a gente acaba trabalhando direto ali nos ensaios. Então,
É.
os três eram tudo já tudo ensaiado. Quando a gente chegava para gravar, já estava mais da metade do caminho resolvido. Às vezes a gente tocava música até ao vivo antes de gravar, para ver se reagia
Sim,
o público.
sim. Experimentava muito, né? Ao vivo,
É,
via a reação da
é.
plateia.
A gente, a
Lembra,
gente,
e aí,
a
galera, vamos tocar uma música nova agora e tal. Era demais, cara. Era muito
gente. É,
legal.
a gente tinha um bojo de trabalho, uma junção ali de ensaio, que a gente não ia passar som. A gente ia ensaiar ali, estava ensaiando o tempo todo,
É.
tocando,
A
fazendo
gente
arranjo.
adorava, adorava.
Era mais um negócio de ensaio do que passar som. A gente passava o som rapidinho, bumbo, caixa, não sei o que, agora. Peraí, vamos, não sei o que. Fechava o PA, a gente ficava ali no palco. Pô,
Aí
faz assim, faz assim.
ficava imaginando mixes, né, de músicas, né, uma com a outra, e tocava a música do Santana no meio, tocava a música do Doors, não sei o quê. Era demais, né? Era muito legal.
A gente era muito criativo, cara. A gente tava ali tudo
É.
colado, um atrás do outro, assim. Pá, 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 pá. Era
Não,
aquele negócio.
essa época aí a gente espalhava brasa para todo lado,
A Raquel falou que eu era casado com o Paralamas e ela era minha amante, porque eu ficava mais tempo.
Coitada das patroas, né, cara? Pô.
Porque eu ficava mais depois. Então, quando o Herbert veio morar para cá, que a gente chegava de viagem, o Herbert me pegava para a gente fazer tudo. No mesmo dia, às vezes no dia seguinte. Não, estamos com a ideia aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí a Raquel falou, quando a gente não chegava da América Latina ia para a Europa ou vice-versa,
É.
chegava a trocar de mala e voltava para viagem. Era pau dentro, como dizia a
É.
galera. Era pau
Não,
dentro, era.
demais. Não, essa nossa chegada na Argentina no começo dos anos 90 foi um negócio incrível, né, cara? Parecia que a gente tinha recomeçado a nossa carreira, foi muito maneiro. A gente tocou em tudo quanto foi espelunca lá. E aí,
Começou tudo do zero, né?
e quando a gente viu, a gente estava tocando nos estádios, né, cara? Aqueles festivais de rock incrível, aquela noite lá com Keith Richards, né? Lá no naquele estádio lá, tinham, porra, 50 mil pessoas lá, e ficou ruim pro Keith Richards depois que a gente tocou, né?
Kate Richards, não, teve Kate Richards, tinha Tina Turner, Joe Cocker, E Brian May. E
Sim,
tinha uma.
esse festival aí vários foram diferentes, né? Porque
É.
a gente tocou com o Brian May no festival em Montevidéu, foi quando ele convidou a gente para abrir a turnê dele, né?
É,
E
também,
foi
né? Por que
incrível também.
será, né? Eles não deixavam o cara entrar no palco, né, bicho? O Herbert foi muito FDP, chegou lá e falou assim: o gringo não quer deixar a gente tocar. A gente tem que parar aqui, pronto, bicho. Aí eu lembro da porra do estádio inteiro. Paralama! Paralama! Para! E os gringos, sabe, gostam de entrar no horário. E, bicho, e eles não paravam. A gente foi pro camarim, a gente ficou no camarim, enviaram, e o cara lá, paralama! E o Brian May não foi pro show, cara. Falou, pô, esses caras têm que abrir meu show, não é possível. Não deixou tocar, a gente deu a posição. Eles mandaram a gente parar de tocar e os caras não deixaram de tocar. O público não parava, era um negócio assim, inacreditável.
Vem cá,
Paralama!
e o dia que a gente abriu a Tina Turner lá
Bocaneira? Foi Bocaneira?
foi na Bomboneira, foi no
Bomboneira?
estádio lá
Bocaneira.
no Obras, né? No Obras não, no aquele estádio maior que tem lá, né?
É, lá no estádio.
E no River
É,
Plate,
River Plate. River Plate.
River Plate, na verdade. E aí, cara, o show foi tão espetacular, né? Porque eles deram 3 metros de palco pra gente, a gente chegou lá e detonou, né? A galera
Arrebentou.
veio abaixo.
Acabou com tudo lá, bicho.
E aí foi apoteose total. E aí a gente voltou, né, no dia seguinte. Se lembra que a gente tomou um pileque
No
no
aeroporto. Não,
avião, antes de entrar no avião.
a
Aquela
gente
época
não
todo
tinha
mundo
onde
comprava
ficar.
uísque no free shop, né?
A gente não tinha onde ficar, então a gente tinha que esperar um pouco para chegar mais próximo da hora do voo para a gente voltar. A gente não tinha hotel, não tinha nada, lembra disso? A gente só tinha passagens de ir e volta.
Exatamente. E aí, cara, nego passou mal no avião. Quase que o comandante pousou em Porto Alegre para tirar os bebões dele.
E eu lembro da gente bebendo Red na gargalo, assim, bicho. E a hora não passava. E a gente querendo vir embora, bicho. Todo mundo de estômago vazio. Não tinha nada ali pra gente comer.
Cara, vou te
É,
falar uma coisa.
mas eu lembro exatamente. A gente não
Eu
tinha
precisei de um
dormido.
transplante de cabeça nesse dia.
Eu lembro de ser, pô, eu tô hangover total. Não quero papo. Hangover, não, para, hangover. Ah, mas fazia parte, porque a gente fez um show maravilhoso, cara. A gente arrebentou. E
Foi incrível.
trabalhando com níveis top, né, bicho? Tina Turner, cara, Joe Cocker. Era o pessoal, não era, sabe? Era pau dentro, a gente não podia vacilar ali. E a gente nunca deixou pra trás, né, velho? A gente brigava.
Foi.
Isso é o maior orgulho, assim, tipo assim. Manda
Incrível,
aqui,
cara.
bora, estamos prontos.
Não, essa
A
época
gente
aí realmente, cara, a gente tinha realmente essa disposição para quebrar geral.
encarar qualquer uma, né? Encarar qualquer uma. É, com quem? É. Ok, vambora. Pô, eu lembro da expressão da gente do Brian May. Vou lembrar de detalhes para ver se você lembra. Tipo assim, primeiro show, não deixaram a gente passar o som.
Em Paris.
Não deixaram a gente. Deram 5 minutos para a gente ligar os cabos. A gente
Aí ninguém
começou.
não conseguiu afinar direito a gente.
É, mas aí tudo bem, mas a gente tinha nosso truque de começar com o instrumental, passando a bateria, tudo correndo, blá, 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 blá. Os caras não acreditaram, porque o som da gente ficou melhor que o do Brian May, mesmo sem passar o som. Lembra disso?
Caramba, lembro.
Aí eu falei, agora, se vocês não quiserem mais dar passagem de som pra gente, eu quero que eles se foram, porque eu já passei o som, a mesa é a mesma, é só acertar o PA. Beleza, beleza. Aí, bicho, eu lembro que os caras ficavam horas passando o som. Horas passando o som, horas passando o som, e não ficava bom, cara. Ficava uma merda. Aí chegava lá, em um, dois, três, o Herbert fazia aqueles gringos dançar pro lado. Entendeu? E o Brian May ficava coçando a cabeça. Eu lembro que eles mandaram o cara embora, no meio da excursão, mandaram o técnico embora.
Caramba, cara.
Botaram outro técnico para fazer o Brian May, e mesmo assim a excursão toda, o som do cara não ficou legal. Ficava aquele negócio embolado, você não entendia o que estava acontecendo. Eu falei, porra, não dá para acreditar, bicho. A gente deu banho nos caras, deu banho no Biforte. O Biforte também fez a mesma coisa com a gente. Não deixou a gente passar o som. A gente se fudeu na primeira vez. Na segunda vez, a gente acabou com os caras. Onde encontrava o Biforte? Eu dava um show de delay, de bateria no cara, o técnico ficava me olhando assim, querendo me matar. Eu falei, porra, Não vai deixar nada para mim, cara.
Toma, gringo.
Era muito legal. Ah, porra, mexer com o frio da gente é sacanagem.
É. Não, sei lá, gente... eu me lembro que, inclusive, esse depoimento está no nosso DVD lá do Rock in Rio, né? Mas, pô, no Rock in Rio também foi assim, né, cara? Os caras acharam que a gente ia chegar lá e ia ficar com sono.
Cara, o Rock in Rio fica falando assim, o que foi que você fez? Eu falei, cara, eu só fiz um arroz com feijão. Eu não conhecia equipamento, era a primeira vez que eu tava mexendo naquilo. Eu lembro que eu cheguei humildemente pro gringo e falei, cara, eu não sei o que é isso aqui na mesa. Aí ele falou assim, você conhece esse gráfico? Eu falei, conheço, claro, eu também tá sacanagem. Se você virar para cá, ele faz isso aqui no gráfico. Se você virar para cá, ele faz assim. Eu falei, é só isso? Ele falou, é. Bumbo! Caixa! Porra, tirei o som rapidinho, cara. Não teve. Como a gente sempre fez, não tinha. Aí eu pedi um delay para ele, tem um delay para mim e tal, tem um reverb curto, um reverb. O gringo queria me dar beijo na boca, porque ele. O som tá bom pra caralho, bicho, tá legal pra cacete. Eu falei, pô, obrigado, né? Mas eu não fui lá com bater no peito, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero leis, não sei das quantas. Não, eu quero que o som funcione, bicho, eu quero fazer meu som.
É.
E rolou. Sei lá,
antes que caia aí a nossa live, não sei se a gente
ainda tem 10 minutos. É. Tem 10 minutos. Eu vou te mostrar um negócio que você não esperava. Eu não sei se vai dar pra ler. Mas isso aqui é o nosso linguajar feito pelo nosso querido Herbert Viana. Vamos ver se dá para ler, se dá para ver. A cara dá para ver?
Caramba.
Dá para ver? E aqui, não vai dar para você ler, mas eu vou te mostrar o que está escrito aí. Tujunga.
Tá invertido, a câmera está invertida.
É, tudo isso. Tujunga. Cauengaenga. Gumboiaia. Iramizu, Magnólia, Cajum e Topanga. Não dá para ver porque ele fica ao contrário, mas é um desenho de 96 do Herbert.
Quando a gente estava lá em Los Angeles, né, com o Brad, né, a gente foi comer nesse restaurante aí, o Herbert desenhou no guardanapo.
É, estamos aqui guardando isso aí faz um bom tempinho, né? 96 é. Papai faz tempo. Mas é que você está falando o quê? Eu queria te mostrar isso aí quando você está falando. Eu cortei você.
Não, era mais essa.
Ah, você ia falar com a galera.
Com a galera. É, porque... assistindo a gente.
É. Tá bacana. Tá bacana. Essa live vai para o YouTube, depois o nego pode revelar. Obviamente, a gente não falou nada, ainda tem Fausto Fawcett para falar que a gente fez Fausto Fawcett junto.
Pô, cara, a gente fez aquele projeto lá, né, do.
Eu, você, Dado, Dedo, Barão. Não vai dar para falar tudo, a gente vai marcar outra daqui, passando os tempos, a gente marca outra para fazer a parte 2. Aí a gente fala mais parte de estúdio, de disco, a gente vai fazendo isso na boa. Mas eu achei que, pô, foi legal pra caramba. Você tá lembrando de coisa aqui que eu tô te lembrando, você tá me lembrando. Que é coisa que a gente curte.
A conversa fluiu bacana. Pô, muito bacana ver o teu trabalho aí agora com o teu selo e tudo mais. E o lance aí dos lances ao vivo que vocês estão fazendo aí esse tempo todo aí. O Pablo também mandando ver aí contigo, né? Legal, cara. Bacana. Parabéns aí pelo trabalho. Foram premiados já e tudo, né? Muito legal.
A gente já está combinado fazer Paralamas no registro, só que temos que esperar a pandemia acabar, né?
Registro, a gente vai dar uma palha aí uma hora dessa, vai ser lindo. Vai ser tipo o nosso lance lá do Natal dos Paralamas, acho que foi sensacional. Agora todo pois Natal é. Tem música dos Paralamas.
Não, a gente vai. Tem outros projetos pra gente fazer. A gente só tem que conseguir juntar, né? Mas a gente vai fazer. Eu adoro trabalhar com. Eu adoro voltar pra turma. Isso aí pra mim faz parte. Eu nunca saí, né? Na verdade,
não,
eu nunca saí.
Você mora em nossos corações, pô.
Eu nunca saí, eu só tive que trabalhar em outros lugares, mas eu nunca saí. Toda vez que junta, você vê que aquele negócio vai... funciona tudo de novo, né? É um negócio. A química volta, é muito legal.
Então a galera da velha guarda aqui aparecendo, que eu vi assim meio rapidamente, pô. Repassamos aqui um pouco da nossa história aí, galera. Espero que vocês tenham curtido.
É um pouquinho de nada, porque foi muitos anos. É só pra gente. Só para vocês verem quando a gente for fazer a segunda, para vocês voltar para ouvir.
Isso é só uma tampinha do uísque, né,
Eu lembro, bicho, que logo depois que eu fiz o Legião, que eu ganhei úlcera, lembra? Pois o disco me deu uma úlcera, que a gente ia para os almoços da gente e vocês ficavam de sacanagem abrindo meu head na minha frente, querendo. Aí fala, cheira, Savara, cheira que você não pode beber. Eu fiquei 72 dias sem beber nada. Foi o maior castigo que eu tive.
é. Os Paralamas podiam se resumir assim, ó, você perde a amizade, mas não perde a piada, né?
Nunca, jamais. E outra coisa, a
Muito antes
gente.
do Cacete e Planeta.
Não, e é o seguinte: a gente podia falar um com o outro que quisesse xingar, brigar, não sei o quê. Se alguém de fora falasse alguma coisa, puta, ferrou. Não se mete na nossa briga aqui, não. Aqui é coisa de cachorro grande. Não se mete. Não. Se vê alguém de fora, é, mas o barão. O que é que o barão? O quê? Já grava a clima. O que o Bi falou? O que o Bi falou, rapaz? Qual que é? Aí já virava, muda tudo, né?
Dá
Era
uma
muito
boiada
engraçado.
para não sair da briga, né?
Era muito legal. Eu espero que a gente continue, que acabe logo essa pandemônia aí, que a gente
É,
volte.
cara.
Eu
Não,
tenho esse
hoje a gente
projeto.
até. É bom a gente falar, porque hoje a gente está tentando levantar o astral, porque o dia foi brabo, né?
Eu
Duas
não queria
perdas
nem falar.
incríveis.
Eu
Rodrigo
perdi o
Rodrigues, pô.
Renato, né, bicho?
O Renato Barros, o Renato Seus Blue Caps, cara. Foi um dia muito triste mesmo hoje, mas a gente estava aqui tentando levantar um
Levantar o
pouco o
astral da
astral,
galera. Mas,
né?
né, em todo respeito aos dois, o show tem que continuar, né? É assim que funciona, né? Não tem jeito.
Não, eles iam querer a gente ver a gente aqui, né, com astral bacana e levando adiante até a parada deles mesmo, musical, né? O Rodrigo era um cara super gente boa, super músico, tocava violão, guitarra bem pra
O
caramba.
Rodrigo, eu não tive contato, não, mas o Renato era meu amigaço, né?
O Renato é uma lenda, né, do rock brasileiro, cara.
Eu lembro que a gente se encontrava na estrada, ela acabava o show do Paralamas, eu ia direto pro show dos caras, pra gente ficar lá batendo papo, bebendo, não sei o quê. O Renato vai fazer uma falta. E é um dos pioneiros, né, cara? Aqui nesse país ninguém tem memória, ninguém fala em porra nenhuma. Eu fico meio puto com isso, mas, porra, se a gente chegou a ter Paralamas, o Renato foi um dos primeiros, né? Década de 60,
Renato, seus Blue Caps, cara.
cara,
Savala, eu tô pra botar uma pipa no alto aí já há alguns anos, que é fazer uma espécie de um hall da fama do rock brasileiro.
tô dentro.
Entendeu? E aí, uma hora dessa, eu vou te brifar aí do que tá rolando. Já tô falando com um monte de gente.
Tô
E a
dentro,
gente.
pode contar
Aí fica todo
comigo.
mundo reclamando que o rock brasileiro isso, o rock brasileiro aquilo.
Mas
Quando,
ninguém
na
faz nada.
verdade, ninguém faz
Tô
uma
dentro, pode
coisa
contar
já
comigo.
coletiva para a gente mostrar a
Tô
nossa
dentro.
história. O rock brasileiro tem uma história e um peso específico importantíssimo na música brasileira. E aí fica todo mundo comparando alhos com bugalhos. Aí não tem nada a ver, né? Ficar
Não,
comparando
tô
rock
dentro.
com
Pode contar
sertanejo,
comigo.
se toca mais, se vende mais. Não tem nada a ver, cara. O negócio
É,
é a
não.
gente olhar para a nossa própria tribo, fazer um negócio para celebrar a importância que a gente tem, né, de tanta gente
Fantástico.
como é o próprio Renato, né, os Renatos, né, do rock brasileiro e tudo mais. Então, a gente
Fantástico.
ainda vai ver essa pipa lá no alto na
Vamos,
memória.
pode contar comigo, pode contar comigo.
Total, e
Tô
você tá
dentro.
dentraço, né?
Tô dentro, tô dentro. Queridão, tenho que desligar. A gente vai ter que marcar a segunda.
Com certeza, é antes que caia aqui a guilhotina.
Vou ter que
Aí,
desligar.
beijão na Raquel, no Pablo.
Beijão para todo mundo
E
que
foi
acompanha a
uma delícia
gente.
estar aqui hoje, cara. Foi muito legal. Pelo que eu vi, pouco que eu consegui ver as letrinhas passando aqui, a galera estava se divertindo, rindo com a gente pra caramba nesse dia tão terrível. Mas vamos levantar o astral mesmo. É isso aí, galera. Todo mundo se cuidando. E daqui a pouco a gente volta pra
O Pablo
estrada.
está me dizendo aqui que a próxima live é com o João do Pato Fu, a minha
Pô,
próxima
que
live.
demais, velho. Esses caras são muito talentosos, cara. O Patufu é sensacional.
Barone, te
Valeu,
amo.
Savalão.
Um beijo,
Gente
até a
boa aí.
próxima. Tamo junto, hein?
Valeu.
Tchau.